Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Olá, boa tarde. Agora sim, ao vivo para todo o Brasil e o mundo e o universo interplanetário. Nossa, que exagero, né, gente? Mas a gente não sabe aonde chegamos. Beijo para vocês, bem-vindos aos Sete Pontos dessa segunda-feira. Salve, saravá, axé.
Saravá.
Pai Léo.
Salve, Márcia. Obrigado pelo convite. Salve a todos que estão ouvindo. Um abração, saravá para todos.
Yes! Gente, essa conversa vai ser muito bacana. Tive uma conversa, a gente conversou antes e o Pai Léo falou tanta coisa que eu falei, meu, nós precisamos de umas 5 entrevistas, mais ou menos. Tchau, Jonas!
Tchau, gente!
E muita coisa bacana para falar, uma visão muito bonita, muito aberta, muito bacana da Umbanda. Então é um grande prazer te trazer aqui.
Obrigado, eu que agradeço.
Já aprendi muito na nossa pré-conversa, hoje vai ser mais um dia de aprendizado. Então, um beijo para vocês que estão nos ouvindo pelo Dial, né, AM930, nos ouvindo pelo site da rádio, e vocês que nos assistem e nos veem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, muito obrigado pela companhia. Então, vamos lá, vamos começar a falar de Umbanda, apresentando então mais uma vez, Léo Guimarães, Pai Léo do Terreiro Filhos do Sol, já começo por esse nome que eu acho maravilhoso.
Que bom.
Bem-vindo.
Obrigado.
Vamos começar falando de você, Pai Léo. Seu caminho na Umbanda. Você, na verdade, é de família umbandista, né?
Sim, eu sou inteiro Pai Maneco, né? Me criei lá, comecei lá, tinha uns 18 anos de idade, mais ou menos. Na época era lá no Faculdade Espírita. E sou Guimarães, né? Eu sou sobrinho do Fernando, Pai Fernando, que fundou o terreiro. Minha família inteira dentro do terreiro, praticamente.
Mas você, pra você foi assim, instantâneo? Já a cara da família entrou?
Não, não. Eu não queria saber nada disso, não. Eu era um burguês comum.
Ótimo.
É. Eu tava na faculdade de Direito. E eu queria ser um advogado, eu imaginava assim, meu escritório igual o Madeiro, assim, com as letras douradas.
Nossa!
O melhor advogado do mundo, tá?
Muito burguês.
Expectativa, né? A realidade foi outra. Porque...
Agora tem, né, na parede um monte de bambu,
sim,
umas imagens.
E a Umbanda realmente mexeu comigo, foi muito forte a... Quando eu conheci a Umbanda, ela me impactou muito. Eu achei aquilo tão extraordinário. E minha vida realmente sofreu uma mudança de percurso. E até hoje, para mim, é bastante claro que eu sou uma pessoa de religião.
Isso e é a Umbanda.
Com certeza. Foi ganhando importância na minha vida. E hoje, basicamente, é a essência para mim. Eu vivo Umbanda todo dia.
Mas me conta como é que foi essa chegada. Você foi levado até Umbanda? Foi te convidado?
Não, o terreiro tinha recém começado, né? O teu Pai Maneco é de 89, né? Então isso aí foi em 90. Eu tinha uma namorada, na verdade, e minha primeira namorada. E ela quis ir no terreiro. Sabe, teu tio tem um terreiro? Eu falei, tem. Ela disse, vamos lá, quero conhecer. Eu falei, não, vou ficar aqui. Tá bom.
Eu
aqui.
Não, gente.
Ficar namorando.
Enfim,
mas ela insistiu, como bom filho do Oxóssi, cedi. E fomos. Né? E lá chegando, tinha que consultar, insistindo para que eu consultasse. Falei, não, não tenho nada para consultar, está tudo certo comigo. Mas aí, não, tem que consultar, né? Consultei. E aí caí com um caboclo juruá. E ele falou coisas que eu falei, pá, sabe das coisas. Pensei comigo, falou coisas minhas.
Sim.
Mas eu pensava ali, né? Falei, não, isso aqui meu pai sabe, que falou pro meu tio, que falou pra essa mulher, né? Ele sabia que eu vinha e ela tá me falando, né?
Claro, a gente sempre acha um jeito, né?
Daí o Espírito falou outra coisa também. precisa, assim, eu pensei a mesma coisa, ah, isso meu pai não sabe, mas, né, pode ter também...
Adivinhou, desconfiou, sei lá.
Coisa, pode ser uma coisa meio padrão, assim, uhum. né, que falam para todos. Enfim, mas, no fundo, fiquei, de alguma forma, mexido.
Sim.
Aí voltamos na semana que vem, na semana seguinte. E daí, caí com o pai Joaquim, na mesma médium, caí não, a gente escolhia, né, naquela época. Com quem queria consultar, e eu falei, eu quero aquela mulher ali, aquela médica, porque eu gostei da
Sim,
primeira consulta.
Ela me falou umas coisas.
Daí era gira de preto velho, pois vinha saber que era pai Joaquim, espírito muito querido, que eu amo de paixão, até hoje nos acompanha sempre, está sempre por perto.
Uhum.
E aí ele falou coisas que nem meu espelho sabia, ninguém sabia, não tinha como saber, nem como, não tinha como.
Certo.
E aí eu fiquei realmente intrigado com aquilo, voltei para assistência e, como bom escorpião, eu falei, tem coisa aqui.
Uhum.
E agora eu quero conhecer. Quando nessa consulta eu percebi que havia ali, que aquilo ali não era um surto coletivo, coisa parecida.
Muita gente pensa isso, né? Gente, sim, esse povo está todo dançando, cantando, pulando, é uma histeria.
E não é, realmente não é. E eu vi que não era, eu falei, se não é, tem um mistério aqui, tem espíritos, tem... isso aqui é uma coisa interessante.
Uhum.
E decidi entrar ali. Eu falei, eu quero... Pensei em entrar, uhum. né? Falei, cara, acho que eu vou entrar. E aí vem um capitão e me dá um gole de bebida, uma batida de coco.
Uhum.
Bebia de preto velho e disse, preto velho, disse para você beber e firmar o que você está pensando agora. E naquele momento eu estava pensando em entrar para a gira.
Uhum.
Né? E aí bebi e entrei. E eu pensei, né, agora eu quero saber tudo.
Uhum.
Quero saber onde o coelho se esconde. Disse. E estou até hoje aí procurando.
E como é que foi a sua primeira incorporação? Demorou?
Demorou. Hoje em dia o pessoal fica ali um mês na corrente, você não sente a vibração, acha que tá, não tem mediunidade. Tá.
Sim.
Eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, eu acho.
Uhum.
Não senti nada, nem brisa, nada, nada, nada. E aí eu lembro, foi preto velho. Eu estava lá bem distraído, eu lembro que eu estava distraído.
Você não incorpora, não sente nada, né?
Daqui a pouco
tá pensando em outra coisa.
Eu estou distraído e de repente... preto velho, mas eu não sabia.
Uhum.
Porque o preto velho, ele não vibra muito, sabe? Como uhum. caboclo. Como... Mas ele te dá um golpe no chakra básico, né?
Uhum.
E as costas vão para frente. Eu arquei as costas, assim, quase fiquei 90 graus do corpo. E eu tentei erguer as costas e não tinha como. Não levantava as costas.
Uhum.
De jeito nenhum, nem um centímetro. E eu falei... Travei as costas.
Travei. Um no ciático, meio da gira, assim, não foi. Não, eu incorporei.
Coisa,
foi,
né?
Nossa, dei mau jeito nas costas.
Não,
gente.
Travou, porque eu tentava voltar. Erguei o tronco e não conseguia.
Uhum.
Aí eu fiquei até meio nervoso. Aí vinha passando um capitão. E eu fui dizer para ele: cara, me ajuda aqui, porque travou minhas costas.
Uhum.
E no que eu fiz, fui abrir a boca, saiu o nego que é marafo. Jesus, aquilo me impressionou muito.
E aí você?
Me impressionou porque a frase uhum. foi outra. Eu quis falar uma coisa. Eu não queria marafo coisa nenhuma. Eu queria sair daquela situação, né, ortopédica que eu estava. E a voz era outra também.
Sim.
Né, uma voz diferente. O nego que é marafo olha, eu não dormi aquela noite. Cheguei em casa, eu fiquei com aquilo, os atabaques batindo dentro de mim, patac, tuc, 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 tuc. E ali já foi uma...
Ali você entendeu que era ali o seu caminho mesmo.
Eu entendi que havia um poder,
uhum.
Havia um... Quando você sente no corpo, a cabeça não nega.
Sim.
Você sentiu, a pessoa que tem uma incorporação espiritual, ela sabe... que aquilo
uhum.
é uma corporação hospitalar, ela sabe que aquilo é um fenômeno transcendental, digamos assim.
Uhum.
E foi isso, me impactou mesmo. E aí procurei não ficar mais distraído naquilo.
Ótima ideia. E aí você passou um tempo, passou bastante tempo, na verdade, no Pai Maneco, e depois decidiu sair para montar o seu terreiro.
É, mais ou menos. Eu fiquei lá bastante tempo, com muita alegria. O terreiro Pai Maneco é um terreiraço, vamos uhum. dizer assim. E conviver com o Pai Fernando foi um privilégio muito grande. Ele era um homem realmente extraordinário. E nós frequentávamos a casa dele, íamos lá todo domingo
uhum.
tomar café lá por 7 da noite. E ficava até 00h, 1 da manhã. Então, nessas conversas com ele também, a gente aprendia muito. E vi o terreiro crescendo. Vi e sempre gostei de observar cada passo das coisas. Gosto de observar a Umbanda, gosto de aprender tudo que diz respeito, porque uhum. é um amor muito grande meu. Então, trabalhei no Pai Maneco realmente com bastante intensidade. Sempre trabalhei 2 vezes por semana. Normalmente é uma vez, né? Mas eu, para mim era pouco uma vez.
Uhum.
Então, trabalhava 2 vezes por semana. E vi tudo acontecer, vi o terreiro.
E o Pai Maneco tem crescendo. Essa característica, né, de ser um terreiro escola, praticamente, de formação de novos pés de santo, de médiums.
Sim, é um terreiro matriz, né? Saiu muitos terreiros, saíram dali.
Sim,
né?
É muitos. Às vezes eu convido a pessoa aqui que parece que não tem nada a ver, quando chega aqui e fala, então, daí, primeira vez que eu fui foi no Pai Maneco, eu falei, gente, não tem jeito. E esse seu caminho para montar o seu?
Então, não foi uma decisão minha. Foi uma decisão do Caboclo do Pinambá, que é o meu guia, meu pai de cabeça.
Uhum.
E um belo dia ele falou, filho, nós vamos abrir nossa casa. Ele deu o nome, não fui eu que escolhi o nome, ele falou, vai chamar Filhos do Sol.
Olha,
vai abrir, tudo pronto. Vai abrir em tal mês, assim, assim.
Uhum.
E assim foi feito. Uhum. Estamos lá.
Você passou. Quem assumiu a tua gira foi o seu pai, né? Quando você
saiu
de lá.
Isso foi muito bacana. Foi porque manteve, né? Uhum. O dia da semana era trabalho era na quarta-feira, no anexo 2, né, no terreiro menor.
Uhum.
E, para minha surpresa, sempre que sai um pai de santos, vai um grupo com ele e fica uma parte.
Uhum.
É natural isso. Mas, no caso ali, foram todos os médiuns.
Uhum.
Tinha cerca de 90 médiuns. Exceto um, que é o Márcio, querido amigo. Ele disse, Léo, minha intuição disse para eu ficar aqui.
Uhum.
Eu falei, claro, perfeitamente. E assim começou. Aí, como foi uma coisa um pouco rápida, essa saída, então o meu pai disse, não, eu vou lá. Porque ele não sabia bem quantos médium ficar, né? Ele uhum. falou, se tiver um médium, tem um pai de santo. Então, meu pai decidiu cumprir esse papel. E acabou que ele acabou mudando de dia também. Passou, ele trabalhava na quinta e mudou para quarta. Ficou bom para ele, porque uhum. o pai já tava, né, tinha alguma idade. Então, uma gira mais, mais apropriada, né, um pouco menor o espaço. E realmente tinha um médico, era o Márcio. E assim começou. Foi, se manteve aquele dia, não uhum. ficou uma semana sem ter gira.
Sim.
Decidi, como até hoje tem. E agora meu pai faleceu, quem assumiu, meu irmão Lourenço, foi feito pai de santo.
Falou.
E assumiu esse uhum. dia, né? No terreno Pai Maneco.
Continua tudo assim.
E logo também a gira do pai cresceu, chegou à lotação em poucos uhum. meses. Foi legal.
Você já teve contato com o seu pai, com o pai Fernando, depois desse desencarne?
Já.
Já?
Uhum.
Eu acho que ele não tem como deixar a Umbanda, né? É tipo assim, só desencarnei, gente, mas continua aqui trabalhando.
É bem assim mesmo.
Uhum.
Não só eu tive, como recebo muitos relatos de sonhos com as pessoas, uhum. com ele, tanto com meu pai quanto o Fernando. Então, o Fernando, eu tenho lá muitos médios na gira que não o conheceram, uhum. e tem uma relação com ele, sabe, de afeto, de respeito, sentem, sonham com ele, uhum. sonhei, pai Fernando veio, me orientou, me falou isso e aquilo. Então eles estão muito presentes, né? Então,
com você também tem essa orientação?
Eu recebo orientações, uhum. especialmente do pai Fernando.
Uhum.
O pai Fernando é rédea curta.
Continua, né? Não mudou nada.
Não.
Não é porque desencarnou que mudou.
Não é porque foi para a auto-hospitalidade que agora fala, manso assim, ô meu irmão. Não, ele briga, ele cuida dura mesmo, ele é brabo mesmo. Mas isso nos deixa sempre muito seguros. Porque...
Ele vem te dar orientações para a tua gira, para o teu trabalho.
Toda gira tem uma pauta, tem, né? Uhum. E o Pai de Santo tem que, de alguma forma, farejar, ver mais ou menos o que tem aquela noite, né? Se tem coisas mais complicadas, se há risco. Uhum. Né? A Umbanda é uma religião que pode... Né? Ela lida com negatividade espiritual.
Sim.
Então você tem que ter cautela, né? E normalmente as intuições que recebo sobre o andar da gira ou o que tem para a noite é sempre a Fernando quem me passa. Cuidado aqui, cuidado ali, assim, tá assim, a temperatura, uhum. a pressão, entende? Por ali uhum. a gente já mais ou menos sabe com o que espera aquela noite.
E como é que você identificou que era o pai Fernando? Ele falou?
Como assim?
Quando ele veio da orientação?
Assim, na rotina, no uhum. dia a dia? É porque a gente sauda ele, né? Canta-se o ponto dele. E normalmente nesse momento eu recebo intuições sobre o que vai acontecer na gira.
Porque eu imagino como é que é, precisa saber que é, né? Chega ali.
Por isso
e
que
agora?
Tem
os quem
pontos.
Que é?
Os pontos, na verdade, eles são imantações, né? São evocações também. Isso é uma das coisas legais que também da Umbanda se evoca a divindade, seja ela o orixá, seja ela o seu pai de santo no uhum. astral, e se canta, né? Como uhum. quem canta porque gosta, mas aqueles cantos, se prestar atenção, né, nas letras, eles estão chamando, eles imantam, eles preparam a energia daquele axé. E aí fica propício.
Isso é uma das coisas lindas da Umbanda, né? É. Todas essas coisas, na verdade.
Mas recebi instrução dele, sim, do espírito dele, quando fui abrir a casa.
Uhum.
Graças a Deus, ele veio porque eu fiquei... Obviamente, fiquei um pouco ansioso, porque eu nunca tinha fundamentado uma casa. Uhum. Né? Claro, a gente tem ideia, mais ou menos, como que funciona, mas nunca vi... Né, ser feito também fundamentos, né, que tem no chão do terreiro, trunqueira, roncó, cada lugar de força de uma casa de Umbanda foi feito um preparo, né, pelo uhum. dirigente quando abre a casa, né, são chamados fundamentos, e eu nunca tinha feito fundamento de uma casa, então eu sempre confiei muito, né, na espiritualidade. Mas daí, quando foi um pouco antes de abrir, eu tive uma conversa com ele. Ele me abriu os ouvidos, provavelmente.
Uhum.
E eu conversei com ele como: você está me ouvindo, eu ouvi.
Que maravilha!
Foi uma vez única, mas foi dessa forma.
Uhum.
E ele falou: oi. Eu disse: oi.
Oi.
Ele disse: quem foi?
Oi, quem?
Sou eu. Foi, que ótimo. Aí eu disse: então eu preciso saber,
uhum.
né? Eu preciso saber das macumbas, né? Que você faz para abrir uma casa, como é que é?
Tá abrindo uma casa.
No bom sentido, né? Uhum. Aí ele disse: anote aí.
Olha.
Irmão não fala de irmão.
Primeira regra.
Eu disse: isso é muito importante. Pensei comigo. Uhum. Porque fofoca é terrível, fofoca. Um veneno, né, uhum. nos grupos espíritas e umbandistas. Mas eu quero saber da magia, da coisa que tem que ser feita. Ele disse: essa é a magia. Ele falou:
sério?
Consiga uma corrente onde as pessoas se respeitem e que não haja, né, falação, vamos dizer, e você não vai ter problemas com segurança espiritual.
Que maravilhoso.
É, e no fundo mesmo, né, Márcia?
É por aí.
A Umbanda, lida com demanda, lida com negativo, lida com desobsessão, coisas que são, né, energias densas e tudo. Mas a verdade verdadeira é que um terreiro é uma casa de Oxalá, e como tal ela é inviolável. Nada, nenhuma força tem como, então, exceto o ser humano.
De fora para dentro não se quebra, exato, mas de dentro para fora, né?
Pai Sebastião, espírito preto velho, salvar meu pai, ele diz, o médium de Umbanda, únicas pequenas portas que o mal pode encontrar numa casa de Oxalá. Então, obviamente que isso não é... Isso é uma advertência, não é uma... Né, dizendo que os médios são... Não é isso, mas...
É um cuidado.
Mas não entra pela porteira. As seguranças de Umbanda são feitas pelo orixá, qualquer caso. Agora, se está dentro do médium, o médium tem... Isso. Permissão de entrar. Isso é previsto.
Aí
e
é de dentro.
Né, obviamente que, né, todos nós temos uma parte de luz e de sombra, então é natural. Não
precisamos
é uma...
tratar isso. Vamos continuar falando Vamos sobre lá. Isso, Padre, só que está na hora do nosso intervalo já. O Rui já me deu sinal ali duas vezes. Perdão por não lhe obedecer. Vamos para o intervalo, já voltamos. É que o papo estava bom, Rui.
Você está ouvindo Sete Pontos.